That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Tonight, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Slobă că sunt parkour.
Unei noi discipline denumită parkour.
Parkour,
se parkour, parkour.
Parkour.
Sidecast.
Sábado é dia de podcast. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o Dudu.
Eu sou
o
Jean.
Eu sou o Alberto Brandão.
Eu sou o Rodrigo SD.
Esse é o início do Soldcast 17. Como convidados, nós teremos o Rodrigo SD e teremos também o Miguel Lucas, diretamente de Portugal, falando sobre aquele artigo que a gente publicou na semana passada sobre o fator psicológico nos desportos radicais. Então, fique ligado que daqui a pouquinho uma entrevista com... diretamente de Portugal, do Miguel, falando sobre o assunto.
É o primeiro Sodecast internacional, hein?
Verdade, verdade. Estamos crescendo.
Muito bom. E o cara foi treinador olímpico.
Eu fiquei impressionado quando ele falou isso. O cara é treinador olímpico.
Pois é, cara. O cara é fodão. Ah, então, eu quero comentar que o Easter Egg... era em cima do muro. Acontece que o Wendley... ele falou no comentário do Pulo Gato qual que é o easter egg, e ele que fez. Então foi marmelada, e ele não participou, e ninguém mais que mandou depois dele participou, obviamente.
A gente desconsiderou todo mundo.
Isso aí. E ninguém se tornou assim, mesmo depois de escrever, o nego mandou e-mail errado, cara. Tipo, é o Konami Code.
Verdade.
É o Konami Code, não é só o Konami Code. Tem que digitar o Konami Code no blog em cima do muro.
E dizer o resultado.
Teve gente que chegou a dar resposta Príncipe da Pérsia. Como esse ser chegou a essa conclusão, Deus sabe.
Nossa. E acho que era Konami, sei lá.
Disse, ó, o easter egg dessa semana é Príncipe da Pérsia. Tá bom, valeu.
Foda. Valeu, abraço, tchau.
Não, nego, tem a moral.
E ó, e o próximo easter egg vai ter um prêmio especial. Tem uma camisa aqui sobrando da novinha, não é sobrando usada não, tá? Do segundo encontro brasileiro de parkour, que foi o primeiro encontro aqui em São Paulo, feito em 2006, que o Beto veio, que, bom, veio uma galera muito, muito legal naquela época, participação do BK Max e tudo mais, e sobraram camisetas. Então eu vou entregar uma camiseta dessa para a próxima pessoa que acertar o easter egg, além de participar do Pulo do Gato.
Caramba, agora eu vou fazer um difícil.
Uma raridade isso daí, viu?
Pois é, um prêmio
uma
de verdade.
Raridade, cara. Saindo do armário.
E eu mesmo vou custear o envio dessa porra aí no correio. Então, por favor, quem esteja perto de São Paulo, quem acertar isso aí, tá?
Então vamos lá pro giro de notícias do Pulo do Gato.
É isso aí.
Setembro, Parco Meeting. Vida peste. Setembro, Parco Meeting.
Vida peste. Último dia para cadastro de tracês em Brasília.
Sou The Cash, é a nova sessão do Pulo do Gato.
Cirque do Soleil, Cirque do Soleil, será que pronuncia essa porra? Procura Tracers.
Art of Motion nos Estados Unidos. Setembro Parkour Meeting, como vocês estão sabendo, se não tá sabendo, corra lá no site e olhe. O CTT de Curitiba organiza agora, no dia 18 e 19 de setembro, o Setembro Parkour Meeting, que nada mais é do que um encontro de parkour em Curitiba. Então, já sabe, a programação tá lá, difundida no Pulo do Gato. Se você estiver passando de paraquedas por Curitiba ou mora na região lá por perto, compareça aí o evento dos meninos, que tem cara de que vai ser bem legal.
E o nome é genial, é isso aí. Gostei muito do nome.
O nome genial, o trocadilho. Eu não sei como teve gente que não riu do trocadilho. Pô, mas
eu...
legal, Setembro.
Eu achei digamos assim, um plágio ao G-treino, mas tudo bem.
Também, não, essa brincadeira de fazer G-treino, G-teste, essas coisas assim,
Caramba, é mesmo.
Mas é legal pra caralho, a gente não tem como fazer um G-tembro pra Parkour Meeting, eles conseguiram o setembro, ficou genial, muito bom.
Eu só acho também que quem for organizar eventos aí, tem que se preocupar em avisar um pouquinho mais cedo, cara. Uma, duas semanas antes não é data de se aí... de se avisar encontro, porque eu vi um monte de gente falando que foi em cima da hora, que gostaria de ter ido, que se soubesse antes poderia ter se organizado. Então vamos tentar construir aí uma cultura de avisar pelo menos um mês, dois meses antes de que o encontro vai acontecer, para o pessoal poder se preparar. Mesmo que ainda não tenham todas as atrações divulgadas, vamos anunciar antes para quem tiver interesse em ir. Isso é melhor para quem quer ir e para quem tá fazendo o evento também.
É isso aí.
Não, é um assunto que a gente tem que amadurecer uma forma de tentar corrigir isso aqui dentro do país, porque o país da gente é muito grande, tem muito evento toda hora, e a gente fica sabendo com 2 semanas de antecedência do evento, então fica complicado. Eu mesmo moro na puta que pariu, tenho que arrumar passagem de avião, então é meio complicado conseguir passagem de última hora para esses eventos longe. Então, se a gente conseguisse se organizar, os grupos em si que já tem uma tradição de criar eventos e já sabe mais ou menos a programação anual da sua cidade, sei lá, não custa nada fazer uma divulgaçãozinha prévia, assim, no início do ano. Eu pelo menos, eu vou tentar colocar já em prática isso agora, no início do próximo ano. Fazer uma tabelinha com todos os eventos que eu imagino que irá acontecer aqui nessa área do Nordeste, assim, as cidades mais próximas. Porque aí o pessoal fica melhor de se organizar.
Mas é 2 coisas. Primeiro, a gente não tem que... deixa eu defender primeiro o CTT, que se eu não me engano, tá bastante tempo isso divulgado. Porque eu lembro de ter visto esse nome antes. Então imagino eu que faz um tempinho pra
divulgar. O Luiz comentou comigo, mesmo que você tenha visto isso em outro lugar, Jean, isso não foi oficialmente divulgado em nenhum lugar. Não tem 2 semanas que o post tá na comunidade Parkour Brasil e nas outras comunidades.
Entendi. E outra coisa que eu falo também é que a gente não tem que querer abraçar o mundo, cara. Porque não tem que querer todos os eventos de parkour. Se tem um encontro regional no norte do Brasil, cara, eu quero ir, claro, mas não tem que ficar. Não tem que se preocupar com se o cara de São Paulo vai conseguir ou não. Porque
então o cara postasse na comunidade Parkour Curitiba, porra. Não posta na Parkour Brasil.
Não, Beto. É uma forma de. Sei lá, vai que o cara tá passando por lá e acaba sabendo do evento e comparece.
Eu entendo o que vocês estão falando, mas eu acho que, assim, as pessoas têm direito de querer ir na porra de um encontro em Curitiba.
Não, pode querer, mas...
Você já foi no encontro lá no cu do mundo, lá no Nordeste, e nem por isso, porra, você ficou sabendo antes. Vamos tentar avisar mais cedo, é só isso que eu peço.
É isso aí. Último dia pra cadastro de Tastez em Brasília. Notícia postada pelo Dudu, aquele cadastro do pessoal do Movimento fez, né? Pra fazer um censo nacional lá. Nacional não, censo regional lá do DF de quem pratica parkour. Achei legal pra caramba essa ideia, a gente já comentou sobre isso aí, o Felipe já participou e falou sobre isso aí também. E aí acabou, né? Hoje, ou foi o último dia, foi
ontem? Acabou agora, no dia.
Foi ontem.
Isso. Dia 8, foi o último dia ontem. E até então, o Felipe tinha me dito que só tinham cadastrado 52 pessoas.
Eita!
Então ele tava, assim, querendo contar mais com a participação do pessoal. 52 pessoas.
Entendi.
Não sei, assim, dentro da realidade de uma cidade, talvez seja até um número razoável, um número bom.
Pra realidade de Brasília, eu achei bacana.
Ele tava meio desanimado, mas eu achei um número bem significativo. 52 pessoas cadastradas é muito pra mim.
Então, beleza.
Soul The Cast é a nova sessão do Pulo do Gato. Na verdade, essa sessão já estava sendo construída há um tempo atrás. E agora, com a reivindicação das pessoas, muita gente querendo e me cobrando, na verdade, cobrando da gente a organização.
Muita sessão, gente do
tá lá.
Não,
Não, é muita gente mesmo. Dessa vez eu tô certo, vai, Jean, pelo amor de Deus, diga aí.
Tá. Tá bom, não.
Nada. Se você.
É engraçado o Dudu falando o seguinte, que... Não, é... Peraí. Não sei o que você ia falar, cara. não. Há muito tempo a gente tá fazendo essa sessão como se demorasse anos pra construir, tipo, meia dúzia de texto, né?
Alô? Você viu como tá tudo organizado, seu filho da peste?
Não, Vita, ficou bem legal, Dudu, parabéns.
Tá muito bonitinho. Tá. Fiquei até impressionado com a quantidade de coisas que a gente já fez.
E eu sugiro uma pequena mudança. Verdade. Alterar a ordem de decrescente em vez de crescente, porque acho que fica mais relevante. O primeiro a aparecer tem que ser o último a sair.
Na hora que nem tá o de cano. Amanhã já tá lá, se preocupe não.
Olha só, essa é eficiência nordestina.
Não, aqui a equipe do SaldoCast é puta que pariu.
Tá bom, mas deixa eu fazer um outro comentário. Eu nunca me empenhei muito em fazer essa porra de sessão, porque é muito fácil conseguir a mesma coisa. Você editar pulogato.parkour.com.br tag é TAG, tá? Não com E. Barra tag, né? Barra SDcast, você vai receber em a lista todos os SaldoCast. em ordem decrescente. Acontece, acontece que você deixando ali explícito dessa forma, evidencia que como é que se fala? É uma... Esqueci o nome da palavra.
Uma concessão.
É uma iniciativa do Pulo do Gato. Então, sim. É uma iniciativa e uma sessão e aquela coisa de que, ó, eles têm. Então, pra uma pessoa externa que chega, tá visitando o site pela primeira vez, ela não sabe que a gente tem o Soldcast.
Verdade.
Então, ali tá explícito pra ela. Então, fica melhor.
Muito bom. Pode ser. Me convenceu. Isso aí.
A gente é foda. Beleza.
Foda. E a próxima notícia é Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Loucura Tracers. Olha só, eu não sei pronunciar essa porra. Eu li a porra do livro Bergivelli em francês inteiro, só que eu não consigo pronunciar Cirque du Soleil, sei lá como pronuncia essa porra. Então foda-se. Mas Loucura Tracers. Apesar da notícia do Dudu, que eu também vi em outros lugares, eu vi em Twitter do. Acho que do Stick há muito tempo atrás, vi no Overflow Flow e tudo mais. Eu não vi na página do cast lá do Cirque du Soleil. A porra do... A palavra parkour ou tracer. Você achou em algum lugar esse termo aí? Ou só...
Não, eu cheguei a ver no site do American Parkour. O site do American Parkour divulgou que eles estão atrás de dois praticantes de parkour.
Não, tudo bem, mas no site do American Parkour, nesse mesmo site eles têm um link para o site do Cirque du Soleil, onde eles têm a lista de atletas... Atletas não, de artistas que eles procuram pro próximo...
De casting,
isso. E não tem nada de parkour e traseiro lá, viu, cara?
Então, mas é porque ali é o formulário de cast oficial do Cirque du Soleil. Então todas as atividades chegam por ali. Então se você faz qualquer coisa que possa interessar eles, você envia naquele formato. Não existe um formulário separado dizendo assim, precisamos de traseiros, não. Eles devem ter divulgado, porque senão o American Parkour não teria divulgado também. Eu não digo... precisaria de dois praticantes de parkour pra compor uma cena.
Eu não digo um formulário, mas uma sessão oficial, um release do Cirque du Soleil falando isso aí.
Ah, sim, verdade. Oficialmente pelo Cirque du Soleil eu também não vi.
Essa questão. Então, mas enfim, acreditemos que tem muito site aí divulgando isso aí. Não sei se um divulgou errado, todo mundo copiou ou parecido. Mas é isso.
Provavelmente ele deve ter falado de Free Runners.
Isso é a grande questão que tá levantando em todo mundo. O que será que na verdade eles procuram? O Cirque du Soleil tem a fama por ter aqueles giros acrobáticos incríveis e inimagináveis até para a ginástica olímpica, são incríveis. Então, o que será que realmente eles procuram? Será que o parkour, da forma reta e dura, é tão atrativo assim a ponto de Soleil? Então, eu não sei, assim, como... O que pensar, na verdade, que eles querem? Será que eles querem o parkour que foi difundido no Barclay Car Free Run Championship? Ou é o parkour que a gente viu no Parkour Literally?
Urban Free Flow só diz simples. Parkour estará...
Peraí. O Rodrigo vai falar, cara.
Falar.
E aí, Rodrigo? Você começou a falar, cara, não se liba, peraí, fale alguma coisa.
Não, eu falei que, cara, mesmo que, eu acho que, assim, o Cirque du Soleil vai buscar mais uma forma artística da coisa, né, o que eles costumam ver em vídeos, né, e o que mais sai em vídeos lá pra fora é giro, não é o parkour duro, né, como o Edu falou, o parkour reto e duro. Então, mesmo, acho que a gente não tem como ficar alimentando muita expectativa boa, porque acho que daí não tem como sair uma coisa, assim, legal pro parkour
em si. Concordo. Assim, acho que é circo, cara. Eles não querem alguém fazendo um percurso de militar de eficiência, cara.
É, meio showman, né, no caso.
Eles querem um bom... Aí que tá, porque, assim, se for pra fazer giro, cara, eles têm os melhores atletas de ginástica do mundo lá pra eles... tem todos acrobatas de circo, não tem algo que justifique procurar especificamente alguém do parkour, porque eles têm um corpo técnico foda, fantástico.
Ah, mas não sei, acho que giro é interação com obstáculos, sabe? Acho que é freerunning com obstáculos que eles querem.
É.
Ginástica com obstáculos, algo assim.
Normalmente vai quando o eles Damian pegam os ginastas... É bem aquilo, eu acho que o que eles procuram na verdade é um Damian Waters, na verdade, pra incorporar
exatamente.
Lá. Inclusive, isso que o Beto falou é bem recorrente. Existem ginastas que largam as suas profissões pra compor o Cirque du Soleil. A exemplo da Camila Cominha aqui do Brasil,
foi isso. Eles chamaram o Hipólito também.
Deixa eu explicar uma coisa, também, não, né? Você entendeu, explicar uma coisa, cara. Colchão tá ficando caro hoje em dia. Então chama o pessoal para parkour que não precisa de colchão, faz tudo na rua e tal, que são um bando de idiota que se mata por qualquer coisa, entendeu?
Exatamente.
Agora você vai entender o que, que é.
Aí depois paga o seguro por invalidez.
É. É melhor que comprar colchão.
Arrest of Motion nos Estados Unidos.
É, agora que já aconteceu em Helsinki, já aconteceu em Viena, na Áustria. Agora finalmente, para nosso desprazer, o Arrest of Motion tá vindo para os Estados Unidos. E pelo que eu falei, não sei se eu falei no último naquele podcast lá, mas é bem possível que venha pro Brasil ano que vem. É isso.
Pra quem não sabe, o Arrest of Motion é aquele evento competitivo patrocinado pela Red Bull, onde você vê o que é que a gente vê no Arrest of Motion? De tudo, né?
De tudo, dança, breakdance,
de tudo.
E você vê nego girando com obstáculos, é isso.
Exatamente.
Então é pós jogar alto duplo mortal, esse tipo de coisa. E é isso. Vão ser 20 atletas que vão participar, acho que no sábado agora, se não me engano, em Tampa, lá na Flórida. Que vai ser a primeira edição do World of Motion nas Américas, né? Na América do Norte, Estados Unidos e nas Américas. É isso. Não sei.
Infectou a América do Norte e daqui a pouco é um passo pra descer pra do Sul.
Pois é. E a American Parkour, claro, tá envolvida nisso aí até o talo. E Ryan Doyle, que foi o primeiro vencedor desse campeonato aí, e também vai participar dessa edição em Tampa. Ryan Doyle, que quebrou o pé na metade, quebrou a perna na metade, ganhando o primeiro lugar do Art of Motion lá em Viena. É, cara, não tem muito que falar sobre isso não, é só isso.
Pronto, tá bom. Acabou o Art of Motion.
Tá, uma coisa. Primeiro, dois anúncios. Primeiro, ainda não foi notícia no Pulo do Gato, mas é por vacilo meu, porque eu tô muito corrido. Mas vai ter agora em setembro o Encontro Paulista de Parkour. Tô falando em cima da hora, eu sei. É mais pessoal de São Paulo mesmo. Mas é pra deixar oficializado aí, divulgar.
Setembro?
Agora é setembro mesmo, dia 26 de setembro.
Caramba.
Domingão, uma semana antes das eleições.
Tá vendo, Dudu?
Então é. Pra deixar só avisado aí, se preparar pra vir pro evento de 26 de setembro. E vai ser no Carrão. Mais detalhes na próxima edição no Pulo do Gato. E no Sorocast e também no Pulo do Gato, né? Então deixa eu falar, pessoal, é o seguinte, também acontece que agora em outubro vai ser eleição, certo? Vocês vão estar pra um monte de coisa, presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador. É isso, senador, né? E mais alguma coisa aí. Resumindo,
presidente,
eu quero falar o seguinte, não sei se vocês têm candidatos ou não, mas tem uma pessoa que sempre teve lá do parkour, quem é de São Paulo, quem já veio de São Paulo sabe, quem é o Thiago Lobo. Ele fez ele foi responsável por criar a viada esportiva, ele que chamou a gente pra fazer a área de parkour, ele que fez o evento que trouxe o Labaca, ele que fez o evento que trouxe o Thomas e o Kazuma. Chase, uma galera, o Johan Figru. Então assim, ele é o cara de São Paulo que conseguiu. Que não é que a gente colocou o parkour nos calendários oficiais. Ele chamou a gente pra colocar o parkour lá. Então é o cara que há muitos anos ele tá envolvido nos esportes radicais, esportes alternativos. Ouviram muito no parkour, sempre chama a gente pra fazer os eventos lá tal. E acho que. E tá se candidatando agora a deputado estadual pelo PSDB sob o número 45450. Então, pessoal, quem conhece ele, vamos ajudar a eleger ele, porque eu acho que vai ser pro parkour muito benéfico. E é uma pessoa, sabe, de bem, que é acessível, todo mundo pode chegar nele, conversar com ele. Ele tá aí pro parkour faz tempo, não é um cara que tá prometendo, mas um cara que tá fazendo. Muito importante fazer isso aí. É um cara que é a primeira eleição dele, então duvido que ele vai querer fazer besteira, porque a gente que vai votar nele vai ficar de olho que vai fazer. Então, assim, é alguém que confio muito. Virou amigo pessoal já, de tanto que a gente faz coisa
eu
junto
com o São Paulo. Eu acho que daqui só o Rodrigo não conhece ele pessoalmente, né?
É verdade. O Beto conheceu ele desde a primeira viagem esportiva.
Direto. A gente tá junto em várias coisas aí.
Então, desde a primeira viagem esportiva, que foi o primeiro evento que a gente fez junto, lá em 2007, com o Thiago Lobo, quero dizer. E desde então, bom, o Beto sempre também conheceu, o Dudu viu o Thiago Lobo várias vezes também, não era, Dudu?
O cara é muito atencioso. Muito atencioso ele. Todas as vezes que a gente precisava de alguma coisa que ia lá conversar, ele chegava junto mesmo.
E o cara que ouve mesmo, não é aquele político que tá lá pra querer tirar proveito, mas não, um cara que tem interesse mesmo pelo parkour, pelos esportes e em ajudar. Então eu quero fazer um apelo pro SolarCast aí, pessoal, que quem for de São Paulo, mesmo que não for, ajudar a divulgar essa ideia aí, porque acho que todos vão se beneficiar com isso, conforme algum de nós, né, quer dizer, um dos nossos, quer dizer, alguém companheiro nosso do parkour, que ouve o pessoal do parkour, seja representado aí no governo.
Senhoras e senhores, estamos aqui com o Miguel Lucas, autor daquele texto que a gente divulgou na semana passada sobre preparação mental nos desportos radicais, e ele vai bater um papinho com a gente sobre a composição do artigo que ele fez e como ele chegou às conclusões que ele alcançou com o artigo dele. Miguel, você pode se apresentar aí pro pessoal?
Olá, não sei se é boa noite ou bom dia, mas depende da hora e do local que me estejam a ouvir, não é? Como se costuma dizer. Olha, eu tenho alguma experiência, para não dizer vasta experiência, na área do desporto, porque antes de tirar o meu curso em psicologia, eu fui treinador de atletismo e tive a vantagem e a grande oportunidade de ter participado como treinador em dois Jogos Olímpicos, em 96 em Atlanta e depois em 2000 em Sydney. Tive alguns atletas medalhados em campeonatos do mundo, nomeadamente no salto em distância, como vocês dizem, em Portugal é salto em comprimento. Mais tarde licenciei-me em psicologia e comecei a trabalhar aqui com atletas da natação e do judo, mas tenho muitos colegas na área também de desportos radicais, nomeadamente portanto, no surf, mais ligado ao surf. E ao parapente, não tanto ao parkour, mas sou adepto no parkour. Porquê? Porque no atletismo nós fazemos saltos, salto em distância, salto em altura, e de certa forma a preparação física é muito idêntica.
Claro, certo. Miguel, você pode falar um pouquinho resumidamente sobre o que fala o artigo, resumir para os nossos ouvintes?
Olha, é assim. Aquilo que me interessa muito e que eu estou muito, muito, muito interessado é pela forma como os atletas, perante o risco, conseguem elevados desempenhos. Ou seja, como é que um atleta que tem que estar constantemente a desenvolver uma tarefa extremamente difícil e árdua, com um grau de incerteza elevado, consegue grandes desempenhos e grandes performances. Este é um tema muito interessante, porque na grande maioria dos desportos tradicionais o risco é mínimo, e ainda assim existe muita ansiedade, muito stress, muita dúvida, e no momento de marcar o gol, por exemplo, no futebol, alguns atletas falham. Bem, nos desportos radicais o fator de falhar é extremamente drástico, leva à lesão e quiçá até à morte em determinadas circunstâncias. Portanto, a preparação mental destes atletas é extremamente importante e muito diferente daquele atleta comum. E por isso, aquela tentativa de superar os limites, de viver um pouco no risco, de colocar-se à prova, de se desafiar a si mesmo, o progresso contínuo que vocês procuram nos vossos movimentos, na capacidade que vocês têm de fazer as recepções no sol sem se lesionarem, é necessária uma grande perícia, e para que essa perícia possa ser eficaz é preciso uma confiança total e absoluta no corpo. É preciso conhecer muito bem o corpo. Bem, em quem é que manda no corpo? A nossa mente. A nossa mente tem uma capacidade extraordinária de produzir resultados, e para isso é preciso uma confiança, é preciso efetivamente treino, capacidade física, mas é preciso muita confiança, é preciso o aprimoramento das habilidades. E no momento de fazer uma recepção, como vocês fazem ao solo, não há momento para dúvidas, não há momento para incertezas, só há momento para a ação. E aqui o fator mental é extremamente importante, talvez a par do físico. Não sei qual é a vossa opinião também.
no caso, nós somos atletas. Eu, conforme eu fui lendo o seu artigo, eu fui me deparando com situações que ocorrem diariamente nos meus treinos. E realmente é da forma que você descreveu. A repetição da movimentação da gente constante cria esse controle emocional, na verdade, que eu acho que é isso aí que você está tentando passar para a gente, de você se deparar com a situação, avaliar os riscos e ainda assim você ser capaz de realizar aquilo que você se comprometeu com perfeição e com maestria. E eu acho que isso daí é um ponto muito interessante a ser tocado, porque o parkour, da forma que ele é muitas vezes explorado pela mídia, explorado pelos vídeos no YouTube que as pessoas estão acostumadas a assistir, é aquele parkour de risco. Então, isso daí propaga nas outras pessoas a sensação de risco no parkour e muitas vezes os iniciantes da gente, do Brasil, de Portugal, de todos os locais do mundo, chegam com essa sensação de radicalismo, de querer fazer aquela coisa que faz a adrenalina correr, aquela coisa que tem um risco envolvido, e muitas vezes eles negligenciam essa parte da repetição, do controle que a gente tem, daquele clima que a gente cria no nosso corpo e na nossa mente de acordo com as repetições que a gente executa.
É claro, sem dúvida. O atleta do parkour tem uma grande diferença, e alguns e outros também de outros desportos radicais de grande exigência física, têm algo de extraordinário para mim enquanto psicólogo, que é a percepção de invulnerabilidade que vocês têm, de não serem vulneráveis, de ter uma grande percepção do risco que correm, mas ao mesmo tempo uma excitação extrema. Portanto, a capacidade de tirarem prazer e gozo do ato, portanto, do próprio movimento do vosso corpo, e ainda assim gerarem sensações e emoções de grande capacidade, de grande felicidade. Portanto, isso é o limiar de qualquer desporto, que é, perante um grande desafio, perante a percepção de risco, terem que ter uma grande performance, portanto, uma elevada tarefa, uma grande capacidade de colocar o corpo em ação e ainda assim terem prazer, é extremamente importante. E talvez a troca de experiências entre atletas que têm no seu dia-a-dia o risco constante, faça outros atletas que não têm esse risco, mas ainda assim sentem a grande pressão da competição, ou de marcar um golo, ou de lançar longe. Portanto, é extremamente importante esse controle emocional no ato de conseguirem colocar ao máximo as suas características físicas, as suas capacidades físicas, sem se colocarem em dúvida. Porque a dúvida, como se costuma dizer cá em Portugal, é a morte do artista. E no vosso caso é
faz sentido. Caramba, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta, Miguel. Saindo um pouco da cabeça do praticante, do atleta, e entrando um pouco na cabeça do iniciante, do espectador. É muito comum a gente ver no parkour, principalmente, alguém ver um vídeo de parkour e querer logo sair na rua praticar, fazer, imitar, essas coisas. E não é comum isso com outros esportes, por exemplo, paraquedismo ou outros esportes de risco radicais, assim, né, que você cita aí. Você consegue, talvez, explicar por que na cabeça do espectador, o parkour não é que nem o paraquedismo ou outros esportes de risco que requerem muito treinamento, que é... Por que o pessoal enxerga o parkour como uma coisa tão fácil e tão tão banal, tão natural, e negligenciam no primeiro momento essa coisa de o treinamento, a força, o treinamento psicológico quanto físico do atleta?
Bem, eu posso ir dar-vos uma resposta um pouco drástica, mas talvez seja por ignorância, por falta de conhecimento. Claro. Como é óbvio, porque e também por ser extremamente acessível. Portanto, basta estar na rua, ter alguma configuração arquitetónica que permita ao atleta usar os espaços e experimentar. Portanto, o facto de não ser necessário muito material para que ele possa praticar pode levar ao impulso dessa iniciação. Mas penso que rapidamente se depara com uma série de situações problemáticas, nomeadamente a nível da condição física. Um atleta de parkour tem que ser um atleta extremamente bem preparado, ágil, e é claro que para chegar a esse nível, rapidamente tem que começar a perceber como é que vai gerir, portanto, em termos mentais, o treino do risco. É aqui que se define, como em Portugal temos uma expressão muito engraçada, que é: separa-se o carapau da sardinha, separa-se aquele indivíduo que tem características psicológicas e mentais para continuar a prática e elevar o seu nível, e aquele que fica sempre na dúvida, no receio, e se eu me vou aleijar, se eu me vou magoar, é melhor não tentar mais. Bem, aqui começa a haver uma separação, não é? É quando... é como vocês dizem, o atleta cai na real, não é?
Sim. Exato.
É um pouco assim. Portanto, nos desportos chamados radicais, nomeadamente como o parkour e outros desportos tradicionais, há uma grande diferença. Ela é uma diferença que, se o atleta não tem condição mínima mental para continuar a prática e assim evoluir, ele vai acabar por desistir. Nos outros desportos não, pode-se manter um bocadinho uma performance menor. Hoje estou um bocadinho mais mal disposto, não consigo correr tão rápido, estou um bocadinho lesionado, não estou tão motivado, vou aguentar, vou treinar um bocadinho menos, com menos intensidade. No parkour não, isso não existe. O atleta tem que estar com um nível de preparação mental muito elevado, com as suas capacidades e as suas certezas sempre a níveis muito elevados. Porquê? Porque isso, ao mínimo distração, à mínima falta de controle, ele vai sofrer consequências graves, coisa que no futebol, por exemplo, não acontece. Se eu falhar um livre, bem, nada de mal me acontece. Se eu falhar um remate, posso rematar outra vez. No parkour, a presença de espírito tem que estar sempre presente, porque a qualquer momento sofre uma consequência, podemos chamar grave, pelo menos em termos do parkour mais a um nível mais elevado, não é? Bem, aí vocês podem também ajudar se eu estou correto ou não.
Não, faz sentido sim. Eu queria fazer outra pergunta também, ainda sobre parkour e segurança, que é muito comum. Assim, eu, por exemplo, quando ensino parkour, quando defendo parkour, eu defendo para iniciantes, principalmente, que deve treinar sem equipamento de segurança. Por quê? Porque vai gerar um estresse psicológico, né? Um treinamento psicológico maior do que com colchão. Se ele tem um colchão, por exemplo, lá, ele vai negligenciar quando for para a rua treinar sem colchão. Você acha que equipamento de segurança, no caso do parkour, principalmente? Outros esportes, acho que não, porque depende muito do equipamento. Mas parkour, que depende só do corpo e de nenhum outro elemento externo, você concorda comigo que é perigoso criar um treino dependente de equipamento no parkour?
Olha, é assim, para a iniciação, perigoso não será. Mas se o atleta pretende rapidamente avançar para um nível competitivo e para exercícios de grande exigência e de mais exigência, é bom e aconselhável que ele realmente sinta a dificuldade real. Isto porquê? Porque as recessões, os tempos de impacto, a força de impacto será sempre muito diferente daquela quando ele está em treino facilitado. E aqui pode-lhe dar uma percepção: afinal o parkour não é tão difícil, nem tão arriscado quanto parece. E depois, quando vai para a rua, para a situação real, pode sofrer uma grande desilusão. Bem, no entanto, se vocês conseguirem um treino gradual, em que consigam misturar os dois cenários, portanto, os dois pisos, a facilidade e a dificuldade, aqui o atleta começa a ter uma noção. E eu defendo que os atletas devem ter o treino facilitado quando é para subirem de nível, quando os exercícios são mais arriscados. Não tem grande problema psicológico, porque o atleta depois rapidamente também se adapta se for treinando nos dois cenários. Agora, se só treinar facilitado, bem, aí ele não estará a desenvolver as características mentais que lhe permitem subir o nível.
É seguinte, uma hipótese. Eu sou uma pessoa que tem muito medo, que tenho um certo receio de fazer as coisas. Qual seria o trabalho psicológico que eu poderia fazer para alcançar para perder esse medo, para alcançar uma autonomia maior no, nos meus treinos?
Olha, de uma forma muito rápida, para não estarmos a pegar no medo e isso levar muitas horas ou eventualmente até precisar de uma ajuda muito profissional, aquilo que é mais rápido para o atleta abandonar o medo é muito simples. Nós só conseguimos focar-nos numa coisa ao mesmo tempo, numa única coisa. Portanto, o atleta tem que ter a capacidade de se focar naquilo que é importante. Ou seja, se ele se consegue focar naquilo que é importante, rapidamente o medo passa para segundo plano, porque nós não conseguimos concentrar-nos em várias coisas ao mesmo tempo e ainda assim ter eficácia. Portanto, é desenvolver a capacidade de foco, a capacidade de concentração naquilo que é importante, que o atleta tem que efetivamente dirigir a sua atenção para a tarefa. Se o medo é muito inibidor, bem, aí realmente existe um problema que pode ser ultrapassado por maior capacidade física, por desenvolvimento motor, a destreza, não é? Agora, a capacidade de se focar num objetivo é muito importante. Olha, eu dou-lhe um exemplo muito simples. Eu não sou muito dado a desportos radicais, mas aqui há dias fui tentar andar de patins e não tinha muito equilíbrio e não sabia. E numa da altura que eu me desequilibrei, eu comecei a ver-me a cair. Bem, no momento exato que eu me estava a ver a cair, eu mudei o meu canal e concentrei-me nos movimentos que era necessário para patinar. Eu não cheguei a cair e consegui patinar. Ou seja, depende muito daquilo que o atleta se foca. Ele pode ter medo, mas se focar nos movimentos essenciais e precisos para a prática do exercício, o corpo vai responder. Os meus atletas e os programas mentais que apresento, só para terminar este raciocínio, eu costumo dizer que o nosso corpo está à escuta da nossa mente. Se a nossa mente der indicações precisas, o corpo vai seguir.
Muito bom.
Se for medo, será medo. Se for de execução, será de execução.
Muito bom, muito bom.
Puxa, ótimo.
Atletas de parkour, o corpo está à escuta da mente.
Sim, não, com certeza.
A gente fala muito disso.
É ótimo. E também assim, é que eu também sou paraquedista, né? Fora fazer parkour, também sou paraquedista. E engraçado assim, que no paraquedismo, o medo é muito no começo. Então assim, no começo você tem medo de saltar do avião, tal, demora um pouquinho pra você se acostumar com isso. Depois você acostuma, não tem o segundo degrau do medo, assim. Não é que nem o parkour, que você vai cada vez procurando mais distância, mais altura. E... claro. E é engraçado isso aí, que o desenvolvimento no parkour acho que é mais contínuo em relação a outros esportes, como o paraquedismo, por exemplo. É que não tem muita variedade de experiência aqui. Mas eu sinto isso aí, que a gente cria nossos desafios no parkour muito mais. Muito mais infinitos, né? Muito mais. Como é que eu vou dizer? Sequenciais, talvez.
Grau de dificuldade vai aumentando.
Isso.
À medida que vocês vão se colocando sempre em desafios mais exigentes.
Isso.
É um pouco diferente. No paraquedismo atinges o limite total, não é? E vem saltando, é aquilo que acontece e vai acontecer sempre daquela forma. No parkour não, vocês têm sempre um grau de incerteza em determinadas alturas que é elevado. Se o atleta não está habituado a lidar com o grau de incerteza e acreditar no seu corpo, na sua capacidade do corpo gerar soluções perante a incerteza, ele vai se inibir de se fazer aos movimentos e de saltar mais longe. Portanto, no parkour há uma capacidade mental extremamente importante, que é a capacidade de acreditar no corpo perante a incerteza.
Sim,
fantástico.
Miguel, é provavelmente para a gente encerrar esse bloco da gente com a sua entrevista. Você falou agora da necessidade que o praticante de desporto físico sente de buscar o risco extremo, e você no início do podcast falou também da relação que a gente sente com o prazer de fazer a atividade. Aí isso me recordou do seu texto, quando você faz uma pergunta: por que os desportos radicais são viciantes? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, como a psicologia analisa do ponto de vista da criação desse vício dentro dos esportes radicais.
Bem, nós, todos nós temos uma substância que se chama endorfina, e as endorfinas são hormonas e químicos que nos dão bem-estar e prazer, e quanto maior é o grau, quanto maior é a excitação, mais libertação existe dessa hormona, e na verdade essa hormona é um pouco viciante. Bem, mas os desportos radicais são viciantes também, porque nós nos viciamos na capacidade que temos de gerar desafios a nós próprios, de tentarmos melhorar e de tentarmos evoluir, e cada vez que nós tentamos desafiar-nos a nós próprios e somos bem-sucedidos, vocês como atletas de parkour conhecem, sabem isso e sentem isso, vocês gostam, sentem alegria, sentem prazer, sentem gozo, e como é óbvio, isso é viciante. Não só é viciante porque vocês têm aquela sensação, eu consegui ultrapassar este teste, e ao mesmo tempo que estão a sentir isso, esse orgulho, estão a ser libertadas endorfinas no organismo, estes químicos que reforçam este sentimento que vocês estão a ter. Por isso, isto é realmente viciante, é um ciclo muito vicioso, mas pela perspectiva boa da coisa, não é? Vocês falavam no medo. É claro que se existe medo, o medo é inibitório do gozo, do prazer. Portanto, isso tem que existir aqui uma relação. Ou seja, aquilo que é o objetivo último dos desportos de risco como o parkour, que é o gozo, o prazer, a capacidade de superar e de se transcender, se existe o medo, tudo isso é inibido, tira o gozo, tira o prazer, bem, aqui o atleta de parkour deixa de o ser, não é? Portanto, para ser um atleta de parkour de corpo e alma, ele tem que conseguir superar-se, tem que se conseguir desafiar, propor-se ao risco e ainda ter prazer. Por isso é viciante quando se consegue.
Muito legal.
Caramba, vai. Realmente.
Ô Miguel, a gente podia ficar aqui horas falando mais coisas, só que eu acho que acabou o tempo aqui da gravação.
Ok, então eu tenho muita pena, porque isto são sempre coisas bastante aliciantes, excitantes, nós falarmos, principalmente quando temos pessoas como vocês que adoram aquilo que fazem e se propõem sempre, provavelmente, a tentar se superar. É ótimo falar com alguém que está do outro lado e que nós sentimos essa energia, essa vontade de querer saber mais para melhorar o seu desporto. Isso é ótimo, é o papel do psicólogo, é potenciar, não é reparar, não é tanto cuidar nem resolver problemas, é potenciar aquilo que cada um tem em si. Esse é o nosso objetivo, e o treino mental vai nesse sentido cada vez mais, é o sentido de potenciar tudo aquilo que o atleta tem nele.
Eu fico muito feliz em ver pessoas da área de psicologia, assim, outras áreas que não são simplesmente educadores físicos, que normalmente é a maior parte das pessoas que exploram, né, o conhecimento dentro do esporte, mas psicólogos, entrando nessa área do parkour, que até pouco tempo atrás era tão inexplorado, assim, era tão vago e não tinha nenhum conhecimento palpável em cima disso, e agora tem gente estudando, você falando sobre o parkour e sobre a realidade dele, a gente vê que você sabe o que você tá falando, que você tem muita propriedade no que diz. É, tipo, meus parabéns mesmo, porque tem muito conteúdo.
Obrigado. Obrigado, sabes que a minha formação é na área física, é na área do treino, é na área da destreza, e aliada à preparação mental, portanto, conseguimos realmente unir as duas coisas e potenciar ao máximo. Mas eu realmente sou um apreciador da vossa arte, porque é uma arte em que vocês têm que dominar muito o vosso corpo, não só nas técnicas, mas na capacidade física, na capacidade de impulsão, a capacidade que vocês têm de medir as distâncias e de tomar a melhor decisão, é extraordinária. Só para terminar, os atletas, cada vez mais se chega à conclusão que alguns atletas são extremamente inteligentes. Porquê? Porque tendo à sua frente várias possibilidades, eles conseguem escolher a melhor para aquela tarefa, e isso é inteligência em tempo útil, muito rápido. Conseguem decidir em frações de segundo qual a melhor estratégia a adotar perante aquela incerteza que está à vossa frente, não é? E por isso vocês, é uma corrida constante, vocês estão sempre a produzir resultados à vossa frente, há sempre qualquer coisa que vai acontecer quando vocês vão correr e vão enfrentar obstáculos, têm que tomar a melhor decisão possível. Portanto, podem ter 4 ou 5 escolhas que se apresentem à vossa frente, na vossa mente, mas têm que escolher aquela que é mais indicada. E quanto mais conseguirem escolher, melhor serão no vosso desporto.
Muito bom. Meus legal. Parabéns.
Ô, Miguel, você não quer falar um pouco sobre a Escola Psicologia, é seu site, né?
Sim, sim, sim.
É, bom, fala sobre o seu site aí, divulga ele aí, faz uma... Aproveita a oportunidade.
Olha, a escola de Psicologia nasceu através também de um projeto de um outro colega meu que tem uma escola, que tem a escola de dinheiro, mas basicamente esta escola pretende transmitir às pessoas uma palavra de ordem, que é capacitar, dar capacidade àqueles que se querem melhorar, àqueles que se querem, que querem e pretendem chegar mais além, que pretendem melhorar os seus limites. Esta é a pedra filosofal aqui da Escola de Psicologia. Quem quiser melhorar, quem se quiser ajudar a si próprio, quem se quiser motivar e quem quiser ultrapassar os seus limites, vá à Escola de Psicologia e encontrará sempre algo que esteja de acordo com os seus objetivos e a sua forma de vida.
Muito legal. Então, para quem quiser acessar, é www.escolapsicologia.com. O link vai estar também no post do podcast aí, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Miguel. E leia os artigos, tem muita coisa
boa. Eu agradeço a todos vós. Passam a ser meus colegas, posso tratá-los por colegas. Fiquei muito contente de falar aqui para o Brasil, diretamente de Portugal. Um grande abraço para todos, parabéns pelo vosso site, parabéns pelo vosso desporto, boa continuação, grande força mental é o que eu vos desejo e que o parkour no Brasil se possa tornar uma modalidade de eleição.
Isso aí, muito obrigado, Miguel.
Obrigado, muito obrigado mesmo. Abraço.
A gente que agradece por você ter aceitado o convite. Parabéns aí. Valeu, Miguel.
Okay. Força.
Ação. Pessoal, foi um prazer inenarrável mais uma vez.
Inefável.
Beto, Jean, Rodrigo, Rodrigo, o Miguel, valeu por tudo. Mais uma missão cumprida. Próxima semana estamos aqui de novo. Só de beijo.
Tchau, um beijo do gordo.
Vou se despedir vocês.
Valeu, gente, muito obrigado. Hoje foi um episódio bem especial do nosso Sidecast com uma entrevista internacional. E de grande peso aí pra gente.
E mais importante ainda, uma participação muito legal do Rodrigo.
Que não falou nada.
Não falou porra nenhuma, mas obrigado pela moral que você deu pra gente aí na gravação, Rodrigo.
De nada, eu sei que sou muito importante.
Muito, cara.
Bicho,
pra caralho.
Mas o Rodrigo já é calado ao vivo. A gente realmente esperava que ele falasse alguma coisa
dele. Então por que você chamou ele, porra?
Ele me chamou 15 minutos, ó. Você quer participar do podcast daqui a 15 minutos? Eu não, porra, também me pegou completamente.
Ô Dudu, deixa eu te dar ideia. Eu entendo que o bicho deve ser legal mesmo, eu não duvido disso nunca. Mas a gente precisa de pessoas legais e que falem. Assim. É porque é um pré-requisito do podcast é a pessoa falar.
Eu concordo, cara. Vamos também mais, tem alguém que fale pra frente.
Mas que é isso, bicho. Foi um prazer ter você aqui, Rodrigo. Valeuzão pra tudo. Obrigadão por ter aceitado o convite. Mas beleza então, valeu aí, pessoal.
Um abraço,
valeu. Falou, boa noite.
Nave da Xuxa indo embora.
Beijo!